Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na última segunda-feira, anteontem, nós vivemos na igreja uma grande festa. A festa, que é uma festa tão grande que tem uma categoria para esse tipo de festa na igreja, que se chama solenidade, né? Então, quando um evento, para nós cristãos, é motivo de uma grande festa, a igreja chama isso de uma solenidade, né? Então, as solenidades são as grandes festas ao longo do ano litúrgico que nós procuramos comemorar, recordar e comemorar, né? Isso não significa que toda solenidade seja dia de preceito, hein? Nesse caso, por exemplo, segunda-feira agora, foi uma grande festa, né? Uma solenidade, mas não foi um dia de preceito, né? Não foi um dia obrigatório de ir à missa, né? E qual foi essa grande festa que a igreja celebrou, que nós celebramos na última segunda-feira? Foi uma festa transferida do dia 25 de março. Porque 25 de março caiu na Semana Santa. Então, na Semana Santa não se celebra nenhuma festa na Semana Santa. Então, as datas que cairiam na Semana Santa têm que ser transferidas para outro dia. Então, por que não foi transferida logo em seguida? Porque depois foi a oitava da Páscoa, também a oitava da Páscoa, a oitava da Páscoa. Então, são os 8 dias, né, mais fortes da Páscoa. Então, nós ainda estamos no tempo da Páscoa, mas os primeiros 8 dias é como se fosse domingo todo dia, digamos assim, em termos de festa, né? Então, isso é o que a gente chama de oitava da Páscoa. A festa é tão grande que, além de ser solenidade, ela é comemorada durante 8 dias seguidos, né? Então, por isso que a festa do dia 25 de março foi transferida para anteontem, segunda-feira, né? É a festa da Anunciação ou da Encarnação, né? Esse momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria, Nossa Senhora, que ela foi a mulher escolhida por Deus para ser a sua mãe. Então, essa é a festa que nós celebramos, esse momento do anúncio do anjo dizendo para Nossa Senhora que ela foi a escolhida para ser a mãe de Deus. Vamos ler aqui o relato do Evangelho que narra essa cena, no primeiro capítulo de São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, onde morava Nossa Senhora, a Virgem Maria, Nossa Senhora, Maria Santíssima, morava numa cidade chamada Nazaré, né, na província da Galiléia, na região da Galiléia. O anjo foi enviado por Deus a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Então, na prática, Nossa Senhora já estava casada com José. José era da casa de Davi. O nome da virgem, daquela mulher jovem, virgem, era Maria. Então, pronto, né? Primeiros versículos já nos situam na cena. Quem é a pessoa? Qual é o estado dela? Onde que ela morava? Onde que ela vivia? E entrando na casa onde estava Nossa Senhora, e tudo indica que ela estava sozinha em casa, porque ela ainda não morava com José, já estavam praticamente casados, só que ainda não moravam na mesma casa, né? Uma tradição da época de que o marido só levava a esposa para casa quando a sua casa estivesse pronta. Então parece entender que ainda não tinha chegado esse momento. Então, já estavam casados, já havia um reconhecimento público da união deles, perante a sociedade, né? Só que Maria ainda morava com seus pais, ou na sua casa de origem, né? ainda não estava morando junto com São José. Então, o anjo aparece para Nossa Senhora e diz, né, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Nossa Senhora fica perturbada com essas palavras, né? O que significa semelhante saudação? Quer dizer, imagine, né, um anjo aparece para você e fala assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Que reação que você teria? Primeiro que um anjo apareça para você, né? Quer dizer, não é coisa assim muito habitual, né? Um anjo apareça para falar com a gente assusta, né? Eu acho que a gente assustaria diante de um anjo, né? E ainda mais um anjo que começa a elogiar, né? Cheia de graça, o Senhor é contigo. Nossa, o que é isso, né? Quanto elogio, né? Será que eu mereço? Nossa Senhora merecia, sim, né? Nós talvez não. Talvez o nosso cumprimento teria sido outro, né? Tipo assim, bom, como é que você tá? Né? Só isso, né? E a gente ia falar assim, bom, tô bem, né? O anjo ia ficar satisfeito só com essa saudação um pouco diferente, né? E aí o anjo Gabriel fala o seguinte para Nossa Senhora. Não temas, Maria, não tenhas medo, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha que interessante, o anjo já diz, ó, você vai ser mãe e o nome dessa criança é Jesus. Porque Jesus significa Deus salva. Já vamos voltar nessa, no significado do nome daqui a pouquinho. O anjo continua dizendo para Nossa Senhora, ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Quer dizer, Filho de Deus, né? O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. José era da descendência de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, o anjo diz que ela vai ficar grávida, ela vai ter um filho, o nome do filho vai ser Jesus, e ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Filho de Deus. E ele será rei, ele reinará, e o seu reino não terá fim. Que grande notícia! Na meditação de hoje, eu queria que a gente aprofundasse no significado da encarnação para nós. Quer dizer, o que significou isso para a gente? Ou o que, que significa isso para a gente? Quais as consequências do sim de Nossa Senhora? Porque eu não vou ler o relato todo, né? Mas lá no final desse relato, Nossa Senhora, depois de perguntar para o anjo como que aconteceria aquilo, e o anjo diz, isso daqui é importante também, hein? O anjo diz que ela ficará grávida pela ação do Espírito de Deus. Quer dizer, não será pela ação de um homem. Quer dizer, o Espírito de Deus fará que ela esteja grávida. Porque Jesus não é o Filho de Deus, então a intervenção aí não pode ser de um homem. Tem que ser do próprio Deus. Porque é o próprio Deus que está se encarnando. É Deus que está nascendo, assumindo a natureza humana. Né? Deus quis ser como nós. Jesus, quis ser como nós, né? Como nós, assumindo a natureza humana. Então, depois que o anjo revela que é a força de Deus, né, o próprio Espírito de Deus que atuará nela, e é por isso que ela ficará grávida, aí Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Nossa Senhora diz, sim, eu aceito. O anjo chega com um convite. Olha, Deus te escolheu para ser a mãe dele. Você quer ser a mãe de Deus? E Nossa Senhora, depois que pergunta aquilo que ela não entende, aí ela toma uma decisão. Sim, eu quero. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra. Eu quero fazer a vontade de Deus. Que grande exemplo de Nossa Senhora para cada um de nós. Quando a gente procura descobrir a vontade de Deus para nós, Quando a gente pergunta para Deus o que que Ele quer da gente, reparem, não basta saber o que Deus quer de nós. Nós somos livres. Nós sempre poderemos dizer sim a Deus, mas nós também poderemos dizer não a Deus. Olha que interessante, hein? Durante toda a nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, é bom que a gente tenha isso em mente. Eu quero mesmo fazer a vontade de Deus? Eu quero mesmo fazer aquilo que Deus espera de mim? Nossa Senhora pergunta o que não entende, para poder tomar uma decisão mais livre, mais bem entendida e colocando toda a força do amor do seu coração, digamos assim, né? Eis aqui a serva do Senhor. Olha como que Nossa Senhora se vê diante de Deus. Eu sou a serva, né? Serva de Deus. Quer dizer... E olha que o anjo tinha dito para ela, né? Cheia de graça, o Senhor é contigo. Quer dizer, muitos elogios para ela. E como é que ela se vê? Olha, eu sou a serva de Deus, hein? Quer dizer, perante Deus, ai, quem sou eu, né? Quer dizer, no fundo, olha, todas as graças que eu tenho, ou todo o bem que eu posso fazer, vem de Deus. Né? Quer dizer, todas as nossas qualidades vêm de Deus. Todos os nossos dons, os nossos talentos, o bem que a gente é capaz de fazer, a capacidade de fazer o bem, vem de Deus. Né? É Deus que nos concedeu esses dons, esses talentos. E aí a gente pensa, né? Por que Deus quis assumir a natureza humana? Porque foi isso que aconteceu, hein? A encarnação é isso. Deus resolveu fazer-se homem, assumir a natureza humana. Jesus, quem é Jesus? Jesus é perfeito Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Tem a primeira pessoa, que é Deus Pai, a segunda pessoa da Trindade é Deus Filho, a terceira pessoa é Espírito Santo. Três pessoas, mas é um só Deus, hein? Um único Deus em três pessoas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porque existe um só Deus. E Deus são três pessoas. Então, a segunda pessoa assumiu a natureza humana. Jesus, ele é perfeito Deus e ele é perfeito homem. Então, há duas naturezas em Jesus Cristo. Na única pessoa de Cristo, que é a pessoa do Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quer dizer, a única pessoa de Cristo, Jesus que está aqui no Sacrário, né? Há duas naturezas em Cristo. A natureza divina, porque ele é Deus, a natureza humana, porque ele assumiu a natureza humana. Então, a pergunta é essa, né? Por que que Deus resolveu ser um ser humano? Por que que Deus resolveu assumir a natureza humana? Por que que Deus se encarnou? Por que que Deus veio à Terra? Gente, nenhuma outra religião ousa dizer que Deus veio à Terra. Nenhuma outra religião. Só a Igreja Católica que diz que o seu fundador é Deus. Olha que coisa louca. Louco entre aspas, hein? Olha que coisa maravilhosa, essa é a palavra, né? Olha que coisa maravilhosa. Deus resolveu vir ao mundo para manifestar o seu plano. Qual plano, hein? A gente não falava, já não mencionei, que Jesus significa Deus salva? Então, e esse é o plano de Deus. Por que que Deus veio ao mundo, hein? Por que que Jesus se encarnou? Porque esse foi o plano de Deus e este foi o modo como Deus escolheu para nos salvar. Salvar do quê, hein? Do pecado original, da morte, do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Então, a humanidade, né, os seres humanos, ainda não tinham sido perdoados por Deus. Ainda não estavam salvos, não tinham sido purificados do pecado original. Deus estava preparando ao longo de muitos séculos, muitos anos, Deus foi preparando o povo de Israel para poder salvar, para poder revelar-se a si mesmo como ele é. Então, olha, o primeiro motivo, né? Por que que Deus se fez carne? Por que que Deus veio ao mundo? Por que que Deus se encarnou? O Catecismo da Igreja Católica nos recorda quatro argumentos, ou quatro motivos, né? O primeiro motivo é: o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. São João escreve: foi Deus que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. E na Semana Santa a gente não comemorava justamente isso, a gente não recordava isso, que Jesus morreu, Jesus entregou a sua vida por nós na cruz para nos salvar. Ou seja, Jesus se entregou, entregou a própria vida, morreu, morrendo na cruz, para nos perdoar, para perdoar os pecados de todos os homens, de todas as épocas. Então, a redenção, né, teve, ela aconteceu naquele momento, né, há 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. E depois ressuscitou, obviamente, hein? Então, naquele momento histórico, aconteceu a redenção da humanidade inteira. E aconteceu para todos os seres humanos, ou seja, aquele momento, ele foi, esse fato, ele é universal. Porque para Deus não há presente, passado e futuro. Para nós, sim, há. Passado, presente e futuro. Para Deus, não, tudo é um presente. Porque Deus está em outra dimensão, né? Deus é espírito puro. Nós estamos aqui no mundo material. Então, a dimensão do passado, do tempo, passado, presente e futuro, é uma dimensão, é uma noção do mundo material. Para Deus não tem isso. Por isso que o evento da redenção, o evento da cruz, da redenção da espécie humana, do gênero humano, se aplica a todos os homens de todas as épocas, né? Desde Adão e Eva até o fim dos tempos. Então, esse foi o primeiro motivo. Então, por que que Deus veio ao mundo? Porque, com o pecado original, Deus foi ofendido. Agora, para redimir tal ofensa, para perdoar a tal ofensa, teria que ser o próprio Deus a se oferecer pelo ser humano. Só que a culpa era do ser humano, então Jesus deu um jeito. Deus deu um jeito e o jeito foi esse. Jesus, ele é Deus e ele é homem. Então Jesus, ele une as duas partes, né? Como Deus, ele nos perdoa, e como ser humano, ele que se oferece por nós, no nosso lugar. Ele morre por nós. Então Deus aceita essa oferta do próprio Filho, Jesus Cristo, em nosso benefício, para o perdão dos nossos pecados. Então, esse é o primeiro grande motivo, primeira consequência, né? Só fomos salvos porque Deus veio ao mundo e se entregou por nós na cruz e morreu por nós, oferecendo a própria vida pela nossa salvação, pela nossa purificação. O segundo grande motivo, o Catecismo da Igreja Católica nos recorda: o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Há também palavras de São João, na sua primeira carta, na sua primeira epístola: assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Então, para que vivamos por ele. Quando Jesus ressuscita, Jesus vence o pecado, Jesus vence o demônio, Jesus vence a morte. Jesus vive. Então, aquele que é discípulo de Cristo morrerá com Cristo na cruz, e para também ressuscitar com Cristo. Jesus nos manifestou a salvação. E assim, ele manifesta o amor de Deus por nós. Por que que Deus quis nos salvar? Porque ele nos ama. E ele quer que nós estejamos com ele depois da morte. Já aqui na terra, né? Mas de um modo pleno no céu, depois da nossa morte. Só que para isso a gente precisava ser salvo. O pecado precisava ser perdoado. E foi o que ele fez. E por que que ele nos salvou? Por amor. Então, a encarnação do Verbo nos ensina, Jesus nos ensina que Deus nos ama. Por isso que ele veio ao mundo, para nos salvar, por amor. Então, a motivação, o motivo é o amor. Deus me ama. Deus ama a cada um de nós. Por isso ele se entregou na cruz, para me salvar. Para salvar a todos os homens, a todos os seres humanos, mas a cada um de nós. Quer dizer, o amor de Deus, ele é pessoal. Né? Deus nos ama a cada um, como nós somos. E ele quer nos salvar. Claro que nós teremos que perguntar, mas será que eu quero ser salvo por Jesus? Será que eu quero que Jesus me salve? Porque querer que Jesus me salve é querer viver a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, amar a Deus, ou melhor, corresponder ao amor de Deus. Quer dizer, Deus me ama e morre por mim. Será que eu quero corresponder a esse amor? E esse é o terceiro ponto. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Então, Jesus nos ensina o caminho do céu. O caminho, quer dizer, a identificação com Cristo, quando a gente se identifica com Cristo, quando a gente aprende com Jesus, a gente aprende o quê? A fazer a vontade do Pai. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele nos salvasse, morrendo na cruz. E nos ensinasse o caminho do céu. E foi o que Jesus fez. Jesus, antes de morrer na cruz, ele não viveu 3 anos pregando, percorrendo todas as aldeias de Israel, né, todas as províncias, para anunciar o Evangelho, para anunciar a Boa Nova, para anunciar o Reino de Deus. Foi o que Jesus fez. E muitos o seguiram. Não só os 12 apóstolos, mas toda uma multidão seguia Jesus, porque aprendia com Jesus. Todo esse sentido desse caminho da o caminho do céu, que no fundo é o caminho da santidade. Em falar do caminho do céu, o caminho que leva ao céu é falar do caminho de santidade, da santidade na nossa vida. Então, quem é o modelo perfeito da santidade? Jesus Cristo. Não falávamos que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem? Então, Jesus assumiu a natureza humana, hein? Então, Jesus sabe perfeitamente, por experiência própria, digamos assim, como é ser um ser humano. Porque ele assumiu a natureza humana. Então, ele viveu com as nossas limitações humanas, menos o pecado, hein? Porque Jesus não pecou. Mas Jesus ficou cansado, Jesus teve fome, Jesus dormia, entendeu? É que Jesus viveu uma vida realmente humana. Né? Não é um faz de conta, faz de conta que eu sou ser humano. Não, ele assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus, né? Mas ele quis assumir a natureza humana, ele quis viver como nós, né? Justamente para ser modelo, para ser o nosso modelo rumo ao céu, ou seja, o modelo de santidade. E o quarto e último motivo pelo qual, né, Deus quis encarnar-se, se fez homem, assumiu a natureza humana, o catecismo nos recorda. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Ou seja, Deus não só assumiu a natureza humana, como Deus faz o sentido inverso. Deus quer elevar a natureza humana para que nós nos identifiquemos com a natureza divina. Ou seja, para que nós façamos parte da natureza de Deus. Para que nós sejamos muito íntimos de Deus. Para que nós sejamos filhos de Deus. Então, reparem, quando que a gente começa a ser filho de Deus, hein? Propriamente dito. Vocês já sabem, né? Já escutaram isso várias vezes, né? No momento em que a gente é batizado. Então, é o primeiro sacramento que a gente recebe. Então, uma pessoa passa a ser católica, passa a ser filha de Deus, quando ela recebe o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, repara, o batismo já é fruto da morte de Jesus. Já é a graça que Deus, o dom que Deus derrama em nós, que primeiro O batismo, o que que ele faz? Primeiro, ele perdoa o pecado original, que a gente recebeu por herança, lá de Adão e Eva, né? Todo ser humano nasceu com o pecado original. Não porque a gente cometeu o pecado original, mas a gente herdou o pecado original. A gente herda o pecado original. Então, o batismo, a primeira coisa que ele faz é isso. Perdoa o pecado original. E logo em seguida, ou junto, né, digamos assim, logo em seguida, a graça de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós somos adotados como filhos de Deus. Deus nos torna seus filhos. Filho de Deus. Claro, o Filho de Deus é Jesus Cristo. Então, nós, pela configuração com Cristo, pela nossa identificação com Cristo, coisa que acontece pelo sacramento do batismo, em primeiro lugar, nós nos identificamos com Jesus e Ele é o Filho de Deus, por isso que nós passamos a ser filhos de Deus. Por uma graça de Deus que transforma o nosso coração de uma criatura em filho. Então, essa transformação de criatura a filho de Deus acontece no momento em que a gente é batizado. E o batismo é fruto da salvação. É, todos os sacramentos da igreja, né? Todos os sacramentos da igreja são frutos da redenção, ou seja, da cruz de Cristo. Né? E aquela ideia, né, que São Paulo fala, a nossa fé não é vã, não é vazia. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ou seja, Jesus não morreu e acabou tudo. Não, Jesus morreu, mas como ele já tinha prometido, ele ressuscitou no domingo, no terceiro dia. Morreu na sexta, ressuscitou no domingo de manhãzinha. E apareceu aos seus discípulos, demonstrando que ele cumpriu com aquilo que ele tinha prometido. Então ele venceu a morte, ele venceu o demônio, ele venceu o pecado, porque ele ressuscitou. A morte não teve a última palavra. Então, é assim que, ao nos unirmos a Cristo, nós nos tornamos família de Deus, né? Participantes da natureza divina. Ou seja, através de Jesus Cristo, através da graça de Deus, nós somos divinizados. Nós somos chamados a sermos santos. Quer dizer, ser filho de Deus é ser santo. Quer dizer, essa divinização, né, participar da natureza divina, nada mais é do que esse caminho da felicidade rumo ao céu. Porque, né, participar da natureza divina, isso vai acontecer de modo perfeito lá no céu. Então, a vida nessa terra é esse caminho que leva para o céu. E é um caminho que cada um de nós tem que querer andar nesse caminho, porque Deus não vai nos obrigar, hein? Deus nos pergunta: você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha? Você quer me seguir? Você quer ir para o céu? Você quer estar comigo? Então, sim, Deus nos pergunta isso daí. No fundo do nosso coração, nós temos esse desejo de Deus, que é o desejo de felicidade. E a gente sabe que a única pessoa que pode saciar plenamente esse desejo de felicidade do nosso coração é Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é quem nos salvou. Recordo esse motivo que falávamos antes. Deus se fez homem, Deus assumiu a natureza humana, Deus se encarnou para que nós conhecêssemos o amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para entregar a sua vida por nós, para nos salvar do pecado, para nos tornar filhos de Deus, para nos mostrar, para mostrar para a gente qual é o caminho que leva para o céu. Vamos terminando a nossa oração pedindo a Nossa Senhora, Maria Santíssima, porque, claro, foi ela que falou sim ao plano de Deus. Graças ao sim de Nossa Senhora é que Jesus se encarnou. Jesus nasceu porque Nossa Senhora concordou com o plano de Deus. Então pedimos ajuda a Nossa Senhora para que também nós sempre queiramos fazer a vontade de Deus durante toda a nossa vida, porque é assim que vamos conquistar o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.